Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso do laser na odontologia. E conosco hoje está aqui o Dr. Marcos Vinícius Lucas Ferreira, que é pesquisador do Laboratório de Bioengenharia da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Marcos Vinícius, tudo bem?
Tudo jóia, Humberto. É um prazer falar com vocês.
Dr. Marcos Vinícius, a gente ouve muito tempo já falar do laser como a solução para diversos sistemas, por exemplo, operação, cirurgia, e agora a gente ouve com mais frequência o uso do laser na odontologia. O que o senhor acha que é mais importante nessa pequena revolução que está vindo aí?
Humberto, a gente ouve falar muito agora, mas o laser não é uma coisa recente na odontologia, né? Os primeiros trabalhos de laser começaram a ser realizados no leste europeu por volta de 1967, 1966, sendo que o laser tinha sido inventado em 1960. Então, hoje a gente começa a colher os frutos de pesquisas e do que as empresas conseguem colocar em termos de equipamento para que o dentista, para que o médico possa utilizar esses equipamentos. Uma questão que a gente precisa ter em mente é que a gente sempre pensa no laser como aquilo que corta, né? A gente vê os filmes de ficção científica, onde você tem lá no Star Wars, né, a espada de laser, né, o sabre de luz, alguma coisa que corta. E não necessariamente o laser é algo que corta, que gera calor. Então a gente divide o laser em duas grandes áreas. O laser de alta intensidade, que é um laser que tem poder de corte, que pode fazer cirurgia, pode tirar, por exemplo, cárie dentária. E o laser de baixa intensidade, que é um laser até em inglês chamado de soft laser, porque ele não gera calor, ele não corta, ele tem efeitos diferentes. Então a gente precisa diferenciar na odontologia e na medicina essas duas grandes áreas, laser de alta intensidade e laser de baixa intensidade. Sendo que o laser de alta intensidade geralmente é um equipamento muito mais caro, pouco disponível ainda. O de baixa intensidade é um equipamento bem mais barato, com grandes empresas nacionais que fabricam isso já no Brasil, e uma tecnologia, assim, totalmente disponível a qualquer dentista hoje que queira utilizar ela.
E, doutor Marcos Vinícius, eu estava vendo que esse uso do laser, ele tem ação anti-inflamatória, analgésica, bioestimulante, é isso mesmo?
Exatamente. Esse é o laser de baixa intensidade. Então, o laser de baixa intensidade, ele tem esses três principais efeitos. Antiálgico, né, ele combate a dor, o efeito anti-inflamatório e um efeito regenerativo, ou que a gente gosta de chamar de biomodulador, que é acelerar a cicatrização. Então, muitas vezes, após uma cirurgia periodontal, cirurgia da gengiva, você aplica o laser de baixa intensidade e você tem uma aceleração nesse processo de cicatrização. Ou ainda, Humberto, quando o paciente tem deficiência da cicatrização. Então, por exemplo, os diabéticos são pacientes com problema na cicatrização. É muito comum você ver um diabético com uma ferida na perna e ela demora a cicatrizar porque ele tem uma certa deficiência nessa cascata de cicatrização. E o laser de baixa intensidade atua muito bem no diabético ou em qualquer outro paciente que tem alguma deficiência de cicatrização.
E o doutor Marcos Vinícius, ele também teria uma capacidade de reduzir o inchaço, é isso? Também no ato cirúrgico?
Ele diminui o edema, né? Isso. O inchaço, né? Então, tanto no local, então, por exemplo, paciente que fez uma extração de siso, é muito comum o paciente faz a extração do siso, né? Do terceiro molar, fica com a cara toda inchada. Então, o laser pode ser usado naquele local da extração para diminuir, ou às vezes até a distância, nas cadeias de linfonodos que fazem a drenagem, né, que a gente chama de drenagem linfática, a drenagem desse líquido ali entre os tecidos, o laser ajuda muito nesse processo.
E, doutor Marcos Vinícius, quando a gente falou da dor, a ação dele é contra a dor, vamos dizer assim, reduzindo a dor do processo, ou ele funciona também como um anestésico?
Ele não funciona como um anestésico, sabe, Humberto? Ele pode até diminuir um pouquinho o seu limiar de dor e aí a pessoa estaria mais tolerante à dor naquele momento. Esse é um efeito que a gente chama de transitório, esse efeito antiálgico. Então, ele tem uma duração ali de aproximadamente 4 horas. Então, ele poderia, por exemplo, no caso da odontologia, ele diminuir a sensação ali da agulhada na anestesia. Mas se o dentista injetar aquilo ali com muita força, né, numa velocidade maior, ele vai sentir dor, né? Ele não tira totalmente a dor. Mas na questão, nesse efeito antiálgico, né, na diminuição da dor, a gente tem um excelente exemplo disso na odontologia, é na sensibilidade dentinária. Então, o paciente que quando toma água fria, ou mesmo no ar-condicionado, ele sente os dentes sensíveis, o uso do laser no dente, na região ali próxima da gengiva, com algumas sessões, né, tem todo um protocolo que a gente busca ensinar aos dentistas, né, como que se aplica isso. Então, com o passar do tempo, nesse processo terapêutico, esse paciente vai ter a dor diminuída nessa região do dente, tá? Essa dor que a gente chama de hipersensibilidade dentinária.
E, doutor Marcos Vinícius, dores, por exemplo, na articulação da mandíbula também, o laser pode ser usado?
Sim. O laser, nesse caso, Humberto, a gente fala que ele é um coadjuvante. Existe na odontologia uma especialidade específica, né, que é a DTM, ou seja, o tratamento de dores orofaciais na região da ATM, que é a articulação da nossa mandíbula. Então, o laser ele é utilizado ali como um coadjuvante nesse processo de redução de dor ou de redução do processo inflamatório, ou mesmo um tratamento mais complexo junto com placas, exercícios fisioterápicos. Então, ali o laser vai participar ajudando nesse processo.
E, doutor Marcos Vinícius, no caso, por exemplo, de uma queda, de uma lesão traumática, o laser também pode colaborar?
Sim. Isso é muito comum em criança, né? Às vezes a criança cai, bate a boca e fica todo machucado, inchado e com dor. Então, esses efeitos que eu falei do laser, né, eles vão ajudar nesse processo, né? Onde a criança ela está inchada, ela está com medo, ela está com dor, então ele vai diminuir a dor momentânea ali, melhorar esse limiar de dor, até o dentista poder olhar o que, que ele pode fazer ali no momento. O laser, ele chega a ser até, de uma certa forma, lúdico, né? Porque a gente precisa usar óculos de proteção, então a gente coloca isso na criança, vai acalmando a criança, e ali ele é usado para diminuir a dor imediata ali, não remover totalmente essa dor, mas diminuir, e diminuir o inchaço e acelerar a cicatrização dessa queda. Então é fantástico os resultados, muito comum o pai ficar assustado quando o filho já teve outra queda, e ele vem ao consultório e vê que depois da aplicação do laser, a cicatrização foi muito mais rápida.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Marcos Vinícius Lucas Ferreira, que é pesquisador do Laboratório de Bioengenharia da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E, Dr. Marcos Vinícius, no caso de, por exemplo, tratamento de canal, o laser pode ser utilizado?
Humberto, a gente tem uma técnica específica onde a gente utiliza o laser, uma técnica, inclusive, que começou no mundo por volta da década de 90, e já no final da década de 90, nós aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, nós trabalhamos com isso, fomos um dos pioneiros a trabalhar com essa técnica no Brasil, que é a terapia fotodinâmica. Então, o que consiste no tratamento de canal, a terapia fotodinâmica? Ela é um corante, esse corante é inerte, sozinho. Então, por exemplo, eu brinco que você pode pingar ele no olho, pode beber ele não vai fazer nada. Ele é completamente inerte. Mas quando esse corante ele é irradiado, né, ele é iluminado por uma luz vermelha, por um laser vermelho, ele gera uma espécie reativa de oxigênio, que a gente chama, e essa espécie reativa de oxigênio ela é tóxica para as bactérias. Então aquelas bactérias que estão dentro do canal, quando o dentista faz o uso da terapia fotodinâmica, ele mata aquelas bactérias, não só as que estão dentro do canal, mas principalmente em volta do dente, em volta lá no finalzinho da raiz, onde é importante, é uma das áreas mais importantes de você matar essas bactérias para que esse tratamento de canal não venha futuramente a dar problema e esse dente tenha que ser retratado novamente. Então, na endodontia, né, no tratamento de canal, o laser, especificamente com essa técnica que a gente chama de terapia fotodinâmica, ele é fantástico.
Fantástico mesmo, né, doutor Marcos Vinícius? Porque eu vejo tantas pessoas que acabam tendo problema, por exemplo, a raiz do dente tem uma ligeira curva, uma situação qualquer em que, apesar do esforço do profissional, ainda resta alguma coisa que depois dá problema, né?
exatamente as coisas que a gente não enxerga, né?
Isso.
É, são bactérias, elas ultrapassam o canal do dente, elas ficam numa região que a gente chama de periápice, ou seja, em volta do finalzinho da raiz, daquela parte bem fininha da raiz. Então ali o laser funciona muito bem, porque ele atua dentro do canal e fora do canal, na região já de osso, de todo aquele tecido periodontal ali que envolve o dente.
E, doutor Marcos Vinícius, o laser também tem sido usado no clareamento dental, é isso?
Humberto, essa é uma controvérsia que a gente tem, porque a maioria dos equipamentos que nós temos no Brasil hoje, na verdade, eles não utilizam laser. Eles utilizam uma outra fonte de luz, igualmente tecnológica, igualmente intensa, que a gente chama de LED. Então, são os LEDs hoje que estão em iluminação, mas específicos para a odontologia. Então, hoje a gente tem principalmente LEDs azuis e LEDs violetas para fazer clareamento. Então, eu não gosto do termo clareamento a laser, eu gosto do termo clareamento fotoassistido ou fotoativado, porque, na verdade, nós não estamos usando laser e a gente precisa ter um cuidado com isso para não cair naquela questão da propaganda enganosa e de conceitos ligados a isso. Então, a gente procura explicar isso não só para os pacientes, mas também para os nossos colegas dentistas, né? Que na hora de propor isso para o seu paciente, tem que ser tratado com muito cuidado.
E, doutor Marcos Vinícius, eu estava vendo uma aplicação do laser interessante, que é, por exemplo, a afta. É uma coisa que a gente nem imagina que ela possa, que essa tecnologia poderia chegar a esse ponto. Como é que ela age no caso da afta, por exemplo, resultado de estomatite, alguma coisa assim?
A afta, ela é uma úlcera, né, que pode ser traumática ou não, e ela... Geralmente ela tem um período que ela vai ficar na boca do paciente de 7 a 14 dias. Então o laser, quando ele é aplicado no início, ele diminui esse tempo para 3, 4 dias e ele diminui a dor que esse paciente sente também. Mais uma vez eu vou falar que ele não elimina completamente a dor, mas ele diminui a dor que o paciente sente. Mas para isso é importante que o laser seja aplicado nos dias iniciais da afta. Não adianta eu aplicar lá pelo 10º dia, ele vai melhorar a dor, mas ela ainda vai durar 12, 13, 14 dias, entendeu?
Uhum.
Então ali a gente tem dois efeitos, na diminuição da dor, mas na diminuição do tempo da lesão, o que eu acho mais interessante. Então para os meus pacientes, ou quando eu ensino isso em curso, eu falo, avise para o seu paciente que ele precisa ir no início do tratamento, no início da afta, ele tem que buscar o tratamento com laser ali no início, porque aí ela vai... acabar mais rápido. E tem pacientes, principalmente mulheres, em período pré-menstrual, que tem muita afta.
Uhum.
Então, são pacientes recorrentes que estão sempre no consultório buscando esse tipo de tratamento. Além da afta, completando o que você falou, né, Humberto? Uhum. Uma das aplicações assim, que a gente acha mais interessante do laser, muito parecida ali, são as herpes, principalmente nessa época de frio, né? É comum aparecer no canto da boca ou em períodos de estresse, né? Os nossos filhos, né, estão aí estudando, final de semestre, antes de período de prova, é comum no adolescente, no jovem, ele ter uma lesão de herpes na boca. Então o laser ali, ele é fantástico, ele acaba com aquela lesão mais rapidamente e você tem, então, alívio de dor também, muitas vezes essa lesão dói bastante, mas o principal, ela vai acabar mais rápido. Isso é um dos efeitos que eu tenho, assim, em termos de tecido mole, mais fantástico do uso do laser.
Doutor Marcos Vinícius, voltando à questão da afta, eu estava lembrando que eu fui usuário de aparelho ortodôntico, né? E levei uma vez uma bolada que colou os lábios no aparelho. E as aftas duraram bastante, inclusive porque esfregavam no aparelho. Saber que tem uma tecnologia que pode reduzir não só a dor, como o período dessas aftas é fantástico.
O usuário de aparelho ortodôntico, né? E hoje o aparelho ortodôntico está muito democrático, né? Esse uso, né? Baixou-se bastante o custo disso, então cada vez mais você vê não só crianças e adolescentes usando, mas adultos usando também. E é comum esse trauma, né? Essa afta a gente chama de úlcera traumática, quando um trauma causou ela não apareceu sozinha. E o laser funciona bem ali também. Então, não só, muitas vezes, num período desse, igual aconteceu com você, Humberto, poderia ter sido aplicado laser logo em seguida, imediatamente após o trauma, e muitas vezes essa afta não vai aparecer, ela não chega a acontecer. Você tem a cicatrização da ferida sem que ela vire uma úlcera traumática.
Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Marcos Vinícius Lucas Ferreira, que é pesquisador do Laboratório de Bioengenharia da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que conversou conosco hoje sobre a laser terapia. Muito obrigado, Dr. Marcos Vinícius.
Humberto, eu que agradeço a vocês aí de Brasília. Eu queria só falar um pouquinho para os dentistas de Brasília. Nós temos ido a Brasília já há 2 anos ministrar um curso que a gente faz no Brasil inteiro, sobre o uso dessa laser terapia. Como é uma tecnologia relativamente nova, toda tecnologia nova, ela precisa ser bem trabalhada para que você tenha a ferramenta em mão. É comum o dentista, às vezes, que compra o aparelho e não utiliza ele bem. Uhum. Então, o curso é para ensinar esses dentistas a utilizarem bem esse aparelho. Então, no início de agosto, nós estaremos aí em Brasília, agosto, setembro, outubro, novembro, é um curso que dura 4 meses, uma vez por mês. Eu e outros professores aqui de Minas Gerais estaremos aí em Brasília para instruir os dentistas como se usa melhor esse laser. Eu vou deixar o telefone do local onde acontece o curso, né? 61 aí em Brasília, 3447-8229.
Tá ótimo. Muito obrigado, Dr. Marcos Vinícius.
Obrigado, Humberto, mais uma vez.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.